Bom dia, irmãos. Antes do relatório propriamente dito, gostaria de fazer uma leitura em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao 6. A carta aos Filipenses é a carta de um missionário agradecendo uma igreja que ele mesmo plantou. E é interessante que ele, logo na introdução, ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, sempre eu tenho orado por vocês, por essa igreja, pelo pastor Watson, pelo pastor Kels. Sempre tenho orado pela liderança dessa igreja, pelos irmãos. Eu faço parte de uma categoria de missionários que de vez em quando recebo apoio e eu não esqueço de louvar ao Senhor, de agradecer pela vida dos irmãos. Então vocês estão em minhas orações constantemente. E entendo que a obra de Deus ela é feita em parceria. Não existe um missionário lobo solitário. Ele precisa de uma equipe para poder avançar. Então, faço minhas palavras de Paulo. Eu oro sempre por vocês, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Muitos irmãos aqui me escrevem, me encorajam. Deus seja louvado. Passando para o relatório propriamente dito, vocês já conhecem a minha família. Deixa eu passar aqui. Não funcionou. Passou? Vixe, passou foi muito. Pronto, eu vou tentar, que eu sei o minuto certo. Então, como a maioria dos irmãos sabem, nós trabalhamos no Timor-Leste, país do Sudeste Asiático, uma ex-colônia de Portugal. Trabalhamos de 2014 a 2006 com o alvo de plantar igrejas. Primeiro ano foi aprendizado da língua, da cultura, para poder pregar o evangelho de forma bíblica, para que o povo pudesse entender. E foi um tempo bom, de lutas, adaptação cultural. Deus nos abençoou muito e tivemos a experiência de viver num outro contexto, numa outra cultura e de se adaptar ali. Deus nos deu graça. No final do primeiro ano, eu consegui pregar em Tétum. Eu fazia estudos bíblicos em minha casa com os jovens, porém, apesar de ser um país de língua portuguesa, o português foi proibido por quase 30 anos, então tivemos que aprender a língua principal, que é o Tetum, que é a língua mais falada no Timor, fora 36 dialetos que eles têm ali. Mas graças a Deus o trabalho foi feito a partir do final do primeiro ano, tudo na língua deles, as músicas, traduzimos, estudos bíblicos, trabalho com crianças. Deus nos deu a graça de trabalhar com os pequenos ali, toda a cultura. Criança gosta de ouvir história, então tínhamos o clube bíblico semanal ali na nossa casa. Conosco a missionária Leilane, ela serviu também, uma missionária da Igreja Batista Regular Bereana. Ela esteve conosco ali por 3 anos. Talvez alguns irmãos lembram, outros não. Esse foi o primeiro convertido. Nós ficamos 3 anos no campo, voltamos para o Brasil, para um período de relatórios, consultas médicas, e não tinha nenhum convertido. 3 anos de trabalho, Deus não quis salvar nenhum timorense. Só no começo, quase no quinto ano, já em 2019, o Felipe é o primeiro convertido. Graças a Deus ele está bem, foi batizado, discipulado e tem crescido em Cristo. Irmãos, esses dois jovens me alegram muito. Eu sou do meio, eu estava com barba naquela época, mas sou eu mesmo. O Felicito e a Ata são nossos filhos na fé e também se converteram já em 2020. Eles chegaram a Cristo depois de meses de estudo bíblico. Eles estão fazendo Um estudo bíblico de noivado, eles vão casar, ainda são noivos. Detalhe, até hoje a cultura timorense pratica o barlak. O que é isso? É o dote. Para o rapaz casar, ele vai ter que pagar a família dela, literalmente. E o valor da moça é equivalente ao valor da mãe. Se a mãe foi cara, ela também será muito cara. A moeda do Timor é o dólar americano. Então, na negociação, envolve moto, envolve carro, envolve bicho. O que é que acontece? O pai até que quer que a filha case. Porém, os tios tiveram que pagar quando a mãe dela casou. Os tios, os primos. Então, tem uma reunião familiar. Fica tipo assim a igreja. Uma família, a família dela de um lado, a família dele do outro, e vão negociar o preço dela. Só casa se pagar. Ore por ele. Ele me pediu orações. Ele é quebrado, no sentido de não ter muito dinheiro. Ele trabalha no Logos, na escola que nós iniciamos ali. Ele ganha um salário mínimo, 115 dólares mensalmente. Talvez 130. O Logos paga um pouco mais. Então, orem pelo rapaz. Esse jovem, sinceramente, foi o timorense mais intelectual, estudioso que eu conheci em 10 anos. Eu conheço timorenses há 10 anos, desde 2012, quando eles chegaram aqui no Brasil, e eu morei lá por 6 anos. Ele gosta de estudar teologia, filosofia, ele fala 4 línguas, então ore. Um missionário do Palavra da Vida começou um instituto bíblico lá no Timor. Ele já está lá há alguns anos, mas começou esse instituto bíblico. O Felicito fez algumas matérias. Então, orem para que ele seja o futuro pastor da igreja. Ele tem muito desejo de conhecer a Deus, que Deus possa abençoá-lo. Deixa eu avançar. Nossos estudos eram na nossa casa, não tínhamos uma igreja ainda, estudos no Logos, na nossa casa, durante a semana, com jovens e crianças, tudo na língua tétum. Era um estudo na minha casa e o outro estudo na casa do missionário Davi, que está lá no Timor agora. Inclusive, há poucos minutos eles tiveram estudo bíblico, há poucas horas, porque o fuso horário são 12 horas. Lá já é segunda-feira, não. Lá, domingo à noite, lá já é domingo à noite, eles se encontram por volta de 5 horas, 6 horas para estudar a Bíblia. Então são 12 horas de diferença. Quando aqui é noite, lá já é manhã de segunda-feira. Aí os estudos, essa foto é uma foto desse mês. Isso alegra muito nosso coração, saber que o trabalho não parou, que o trabalho continua. Esse é o casal que está lá, o Davi. Ele morou por 10 anos aqui em Fortaleza, os pais missionários, trabalhava lá no sítio Maranata, na Messejana. Ele fala português fluente e ele casou em 2020, no pico da pandemia, com a Antônia, brasileira, missionária, estão lá trabalhando para Cristo. Irmãos, um relatório pequeno sobre o Logos. Por 2 anos eu trabalhei de voluntário numa aldeia, dando aula de informática. Para morar no Timor, eu não podia morar como missionário. É um país católico, sincrético, que não oferece visto para missionários protestantes. Sabendo disso, eu fiz um curso técnico em informática, trabalhei na aldeia, mas o alvo era plantar uma igreja na capital. Então nós fundamos o Logos. O Logos, de fato, é uma empresa. E graças a Deus, apesar da pandemia, multinacionais quebraram, o Logos não quebrou. Só Deus. Por quê? Claro, a bênção de Deus e um contrato com a Austrália. Em 2019, o que mantém o governo do Timor é o petróleo. O Timor tem petróleo, o Timor faz fronteira com a Austrália. Ele é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. No Oceano Índico faz fronteira marítima com a Austrália, e no Mar do Timor tem o óleo bruto, o petróleo. E o Timor não tem tecnologia para tirar o petróleo. Quem tira é a Austrália e deixa uma porcentagem. E é isso que mantém todo o país. E a Austrália quer que o Timor avance. Então eles doaram navio, só que os timorenses, os marinheiros, soldados, não entendem de informática básica. Então o Logos foi contratado para ensinar informática básica. O Felipe, o primeiro convertido ali do meu lado, é o professor. E graças a Deus ele é muito melhor do que eu, porque é nativo, muito capacitado e tem feito um bom trabalho. A pandemia chegou, as aulas pararam por um tempo, mas as aulas já voltaram e o governo da Austrália contratou o Logos para ensinar matemática básica. Agora o Logos tem dois professores ensinando na base naval, informática básica e matemática básica. As aulas de português voltaram e também aulas de inglês. Essa foi a última turma recente que concluíram curso de informática básica. Então isso ajuda o Logos a se manter. O Logos é como se fosse uma empresa, mas tudo que entra é para manter o Logos. Os missionários não têm salário do Logos, o casal, né, que está lá. Então, o Logos existe para gerar visto para os missionários e gerar relacionamento com o povo, com o governo, missões e negócios. Foi algo abençoador que Deus nos permitiu. Irmãos, orem por esse casal. Osmundo e Maricom. Osmundo eu conheci no Timor, trabalhei com o irmão dele na aldeia. Esse rapaz foi para as Filipinas estudar inglês, ficou lá algum tempo no Timor, mas queria aprender inglês, foi no seminário, conheceu a moça. Ele é meu amigo, eu posso falar. Ele não aprendeu inglês fluente, mas ele aprendeu uma frase: I love you. Olha o resultado. Não é verdade. Ele ainda está correndo atrás do inglês. Em 2015, eles casaram, vieram para o Brasil, ele reconheceu que não tinha condições de viver no Timor como missionário, que ele precisava de ferramentas. Ele veio e estudou na Missão Novas Tribos do Brasil por 3 anos, começou a levantar sustento. Em 2020, ele tinha parte do sustento, ia para o Timor, porém chegou a pandemia. Então ele ficou mais tempo aqui. Graças a Deus, dia 20 de abril, eles partiram para as Filipinas. A moça estava há 6 anos sem ver a família. Então, eles ficaram aqui 6 anos no Brasil. Hoje, estão nas Filipinas e o alvo é chegar no Timor-Leste. Para trabalhar onde? No Logos. Vão trabalhar com a equipe que ficou. Isso alegra muito o nosso coração, sabendo que todo o investimento que Deus nos usou para fazer ali não foi perdido, não foi em vão. E as centenas de pessoas que eu evangelizei, a semente foi plantada. Em 6 anos, foram 6 convertidos. 3 permanecem firmes. Valeu a pena? Com certeza. Para a glória de Deus. Então, a maioria dos irmãos sabem que o Estevão, meu segundo filho, que nasceu lá no Timor, ele foi diagnosticado com TEA, com autismo, nível moderado. O neuropediatra disse que eu não podia voltar para o Timor, isso ainda em 2017. Decidimos voltar com a bênção da nossa igreja, refletimos, nos preparamos, montamos uma sala de terapias e a Thalita era a terapeuta dele, cuidava da parte psicológica, eu cuidava da parte física nessa sala. No entanto, no final de 2019, chegamos à conclusão que não dava para continuar. Uma criança com autismo precisa de uma equipe multidisciplinar de profissionais. A Thalita estudou letras, eu estudei teologia, missiologia. Eu me senti incapacitado para trabalhar na parte da fonologia e outras áreas que uma criança com autismo precisa. Foi uma decisão difícil, uma das mais difíceis que eu tomei, mas eu entendo que foi a direção de Deus para o bem da minha família e para a glória do Senhor. Então, hoje nós estamos, desde aquele dia, estamos cientes de que foi a vontade de Deus. Ficamos ali 6 anos, foi o tempo de Deus, trabalhamos ali com fidelidade para a glória do Senhor. Ainda no Timor, janeiro de 2020, eu comecei a orar por um novo campo. Eu comuniquei a missão, vou voltar, comuniquei o pastor Genoan, dei as razões, mas eu disse, eu entendo que Deus me chamou para o ministério, para trabalho transculturais, então estou orando por um novo campo. E nós chegamos a... não, chegamos aí... não, deixa eu passar, pronto. Chegamos à região autônoma da Ilha da Madeira. Por meio da internet, através de orações, há 1 ano e 10 meses eu tenho orado diariamente por essa ilha, pelo povo madeirense. Irmãos, um pouco da Ilha da Madeira, para que os irmãos entendam. Em 1419, no começo das grandes navegações, algumas caravelas, barcos, né, daquela época, estavam na costa africana. Estavam navegando ali em direção às Índias. De repente, eles se depararam com um pedaço de terra, uma ilha. E eles atracaram os navios e foram explorar a ilha. E o que eles encontraram? Somente a fauna e a flora. Só tinha as plantas, né, a vegetação e os animais. Não tinha um pé de gente. Por isso que o nome é Ilha da Madeira. Porque só tinha madeira, era o que prevalecia. Por que região autônoma? Quem, a maioria que estudou história, né? Mas quem lembra da história de Portugal, o Brasil foi foi a primeira colônia a ganhar independência, se não me falha a memória. No entanto, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Angola, até 1974 eram colônias de Portugal. Porém, Portugal passou pela crise dos cravos, saiu da ditadura, como eles falam, para uma democracia. E ali, as colônias ganharam a independência. Foi naquela altura que o Timor foi invadido pela Indonésia, em 1974. A Ilha da Madeira tentou a independência, em 1974. Porém, Portugal não deixou e permitiu a autonomia. O que é que significa? A Ilha da Madeira tem um presidente e tem um parlamento. Não é como se fosse um município. É um estado que tem aspectos de soberania. O salário lá é diferente de Portugal continental e também as leis são leis próprias. Um exemplo, ano passado, Portugal continental não recebia brasileiros. 2 anos, Portugal fechou para turistas brasileiros. Só entrava com visto de residência, visto de trabalho, de estudante, reagrupamento familiar. No entanto, eu fui para a Ilha da Madeira com a minha família e fiquei lá 26 dias. Por quê? Porque o decreto da pandemia era independente do decreto de Portugal continental. E eles se sentem, em vários aspectos, independentes. Eles têm 600 anos de existência. O que aconteceu? Quando foi descoberta a Ilha da Madeira, os portugueses levaram camponeses, agricultores, para morar ali na ilha. E até hoje, a maioria da população são portugueses. É considerado, politicamente, Portugal, mas geograficamente, a Ilha da Madeira está na África, não está em Portugal. Está localizado, podemos geograficamente, na placa tectônica da África. Se tem terremoto lá no continente europeu, não sente aqui, porque são placas separadas. Está localizada a 560 quilômetros do Marrocos e a 1.200 quilômetros de Lisboa. A Ilha da Madeira é composta por 11 municípios. São 11 municípios, a capital é o Funchal. 10 municípios na Ilha Maior e o município ali, Porto Santo, é o 11º. A capital é o Funchal e tem 110 mil habitantes. Em 26 dias, eu conheci toda a ilha, de leste a oeste, norte e sul. Nós conhecemos todos esses municípios, exceto Porto Santo. Teremos que ir a navio ou então de avião. Não dá para ir no nado, é longe, está pertinho assim, é longe. A Ilha da Madeira é um arquipélago porque tem ilhas desertas ali embaixo, ilhas selváticas que não são habitadas. O que me surpreendeu mais como pesquisador? Eu fiquei ali 26 dias para entender a cultura, para pesquisar sobre plantação de igreja, se tinha missionários ali. A ilha toda só tem uma igreja batista. O missionário americano trabalhou 36 anos nessa igreja, da década de 80, de 80 até 2016. A igreja não tem 10% do grupo que está reunido agora. Uma pequena igreja, que fisicamente era uma garagem de um carro, e o pastor atual é um arquiteto, e ele fez um projeto bem legal. Mas é uma pequena igreja. A nossa equipe era quase do tamanho da igreja. Tinha sete pessoas nos cultos. Nós fomos para 6 cultos ali, na quarta e no domingo. Vocês verão algumas fotos. Irmãos, o que é que me motiva a ir para o novo campo, a aceitar esse novo desafio? É o que a palavra de Deus diz, em Isaías 42:12. Deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor. Claro que nas ilhas habitadas, ilha deserta, não faz sentido. Então Deus quer ser conhecido e glorificado. É isso que nos impulsiona. Onde eu encontrei esse versículo? Claro que foi na Bíblia, mas também nesse livro. Quem já leu esse livro? Jornada no Império. Pronto. Antes que eu esqueça, a editora Fiel disponibilizou um e-book, um PDF, que você pode ler no celular, no computador, pode até imprimir. Esse livro trata da história de um médico escocês, que é conhecido como Robert Calley. Alguns chamam Kelly, mas Robert Calley. Esse homem, no século XIX, ele morava na Escócia, crente. A esposa dele tinha problemas com frio. Então, ele decidiu ir morar na Ilha da Madeira. O clima lá é subtropical, ali na costa, entre 18 e 24 graus o ano inteiro. Chega a nevar nas montanhas. A Ilha da Madeira é uma ilha toda montanhosa, uma ilha vulcânica. Vocês verão as fotos depois. Ele foi morar lá, sendo crente. Ele aprendeu português e ele começou a fazer filantropia. Ele atendia de graça os madeirenses, que eram muito pobres, e os ricos, portugueses e ingleses que moravam ali, tinham que pagar. Durante séculos, a Ilha da Madeira foi um ponto estratégico dos navios que saíam do continente europeu e vinham para as Américas. Paravam ali no Funchal, na Ilha da Madeira. Robert Calley, ele atendia os pobres e pregava o evangelho. A consulta era de graça, mas ele pregava. Resultado, ele plantou várias igrejas ali, ele ensinou até o português para muitos madeirenses que não eram escolarizados. Consequência, perseguição da Igreja Católica. Muita perseguição. Queimaram a casa dele, ele foi preso por meses e para não morrer, para não ser assassinado por uma turba de católicos, a mando do bispo de Funchal, o livro registra, ele se vestiu de mulher, ele se disfarçou de mulher, colocaram ele numa rede, que era uma maca de carregar enfermos, levaram ele para o porto do Funchal, ele entrou no navio, foi para as Índias, depois foi para a Inglaterra. Então, irmãos, esse homem, ele fugiu da Ilha da Madeira para não morrer, e com ele 2.000 pessoas também, com medo da perseguição católica. Alguns crentes, outros simpatizantes, pegaram navios e atravessaram o Oceano Atlântico, foram para os Estados Unidos. Até hoje tem colônia de madeirenses nos Estados Unidos, nas ilhas do Caribe. Esse homem decidiu vir para a terra de Santa Cruz, que era o Brasil naquela época. Ele veio para o Brasil, chegou aqui em 1860, naquele período, foi morar no Rio de Janeiro. Como crente, ele começou também a pregar o evangelho. Ele foi amigo de Dom Pedro II. Dizem que ele foi médico também, ele tinha uma boa amizade com Dom Pedro II. Esse homem ali no Rio de Janeiro, ele era proibido. Na época do Brasil Colônia, não podia pregar o evangelho. A coroa portuguesa tinha um acordo com a coroa inglesa e também com os luteranos, com os alemães que estavam aqui. Tinha culto em inglês, tinha culto em alemão, mas não podia pregar para os brasileiros. Os escravos brasileiros e livres, mestiços, não podiam ouvir o evangelho. Ele pregou o evangelho e plantou a primeira igreja brasileira lá no Rio de Janeiro. E se tornou a Igreja Evangélica Fluminense, que depois mudou para ser a Igreja Congregacional. Então, ele também plantou a primeira igreja no Recife, ele mandou missionários para Recife. Esse homem deixou um grande legado. Era proibido o casamento entre protestantes naquela época. A Igreja Católica não aceitava. E ele legalizou o casamento. O casamento entre protestantes. Outro dado interessante, foi esse homem que introduziu a escola dominical aqui no Brasil. Todos nós gostamos da escola dominical, né? Acabamos de aprender lições importantíssimas, tem toda aquela interação, não é um monólogo, e foi ele que trouxe a escola dominical para o Brasil. Sua esposa, Sarah Keller, traduziu vários hinos para o cantor cristão. Vou parar por aqui, leiam um livro, vocês vão conhecer um pouco da Ilha da Madeira, Brasil Colônia, e vão aprender muito sobre a coragem desse homem, que não era missionário enviado, mas se entendia como um enviado de Deus para pregar o Evangelho onde ele estivesse. Irmãos, voamos para Portugal primeiro, chegamos lá no dia 24 de junho do ano passado. Julho, 24 de julho. Quem foi nessa viagem? Minha família, pastor Geraldo e dona Linda, que são membros lá da Planalto, e também a missionária Leilane. A Ilha da Madeira, como eu disse, é uma ilha vulcânica, igual à Ilha do Timor. Qual é o diferencial? Recursos humanos, estrutura. Lá no Funchal, principalmente, tem universidades, shopping, bons hospitais. Já no Timor é totalmente o oposto. Então, irmãos, essa é a beira-mar da Ilha da Madeira. Não tem praias como a Praia do Futuro, Beach Park. O que foi que o governo fez? Com o intuito de atrair os turistas, o governo construiu duas praias artificiais com areia do Marrocos. Pegaram areia na África. E para enganar os bestas, né, os turistas, eles colocaram ali e fizeram um aterro. Mas as montanhas são assim, 400 metros de altura, a beira-mar. A ilha é toda montanhosa. E o que me chamou mais atenção foram os túneis. Irmãos, no passado, os madeirenses levavam dias para viajar de um município para o outro, por conta das montanhas. Sobe e desce, lá é tudo montanhoso. Quem tem medo de altura, nem vá. Tudo lá é trepado, é muito alto. É verdade. Então, o que me chamou a atenção foi que furaram a ilha de ponta a ponta. O governo, com a ajuda da União Europeia, construiu 180 túneis. Eu estava com o pastor Geraldo, californiano, que ficou de boca aberta, nunca viu a infraestrutura daquela, viadutos e túneis. Para os irmãos terem uma ideia, eu entrei num túnel que tinha mais de 3 quilômetros. O túnel parecia que não tinha fim, eu achava que ia cair dentro do oceano. A montanha, na nossa cabeça, tinha 300 metros de altura, e aquele túnel, aquela infraestrutura lá, as rodovias são excelentes. E eu, acostumado com o túnel da Parangaba, que vive alagado, não, você tem que comparar, não tem para onde correr. Então, eu fiquei admirado. A capital é o Funchal, tem uma boa infraestrutura, como eu já disse. A única igreja batista está aí no Funchal, na capital. Eu fui em todos os municípios, não tem. E as outras igrejas? Tem, a igreja anglicana é centenária. A Igreja da Rainha é bem parecido com a Igreja Católica. Claro, tivemos grandes teólogos na história, anglicanos, porém a doutrina, infelizmente, não é uma doutrina sadia. A presbiteriana está lá, também centenária, ecumênica, liberal. A Bíblia não é verdade absoluta para os poucos presbiterianos que tem ali. E a Assembleia de Deus. Estão a anos-luz de nós, batistas. A Assembleia de Deus já está lá há alguns anos, mas a doutrina pentecostal nós conhecemos. E aqueles pequenos grupos, aqueles movimentos neopentecostais. E para esculhambar tudo, a Universal está lá, com a teologia da prosperidade. E o pior, estão sendo processados pelo governo de Portugal por tráfico humano. Tráfico humano, é triste. O mau testemunho desses caras. Irmãos, sobre a cultura da Ilha da Madeira, é diferente de Portugal continental. Eles têm uma tradição própria. Aqui, todos os meses, tem tanto as procissões da Igreja Católica, como tem a festa do vinho, a festa da flor. É muito bonito. Enquanto as festas tradicionais do Brasil, o povo tira a roupa, lá eles botam a roupa. É cultura, é diferente, as mulheres bem vestidas e os homens também, é interessante. Eu tenho uma bonequinha ali, é uma madeirense, vocês podem ver o vestido bem colorido. O que predomina, irmãos, é a Igreja Católica. Os irmãos sabem que a reforma protestante no século XVI trouxe benefícios para muitos países ali da Europa: Inglaterra, Holanda, França, País de Gales. No entanto, teve a contrarreforma da Igreja Católica. Espanha, Itália, Portugal se voltaram totalmente contra a reforma protestante e teve todo aquele período ali de perseguição. Enfim, há poucos anos o Evangelho chegou em Portugal. Dizem que menos de 1% da população se declara protestante. E o pior, secularismo e ateísmo. Eu ouvi de um jovem, o nome dele, Mesquita, ele compartilhando que a Bíblia é um mito, que a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus não existe. E eles aprendem isso na escola. Está chegando, há poucas décadas, chegou aqui no Brasil, a teologia liberal. Lá já está há mais de 200 anos. Os alemães, Rudolf Bultmann, enfim, está há anos a teologia liberal, que não crê nos milagres, não crê na Bíblia, não crê que Jesus é Deus. E isso destrói a igreja. A Igreja Católica ainda exerce uma grande influência. A maioria da população se declara católica, porém é um cristianismo nominal. Nominal. Irmãos, uma pergunta: quem é o homem mais conhecido, mais famoso da Ilha da Madeira? Quem pode me dizer? Quem? Exatamente. É o conhecido CR7, Cristiano Ronaldo. Ele nasceu na Ilha da Madeira. A família dele mora lá. A mãe dele, a irmã. O pai dele era o zelador do campo, que ele se destacou. Andorinha, o nome do time lá, do Funchal. E ele foi morar lá em Lisboa, enfim. E se destacou. É conhecido mundialmente. O Cristiano Ronaldo é um ídolo na Ilha da Madeira. Se os brasileiros, se meu cunhado gosta dele, quanto mais os madeirenses. Tudo faz referência ao Cristiano Ronaldo. O aeroporto, que inclusive é um dos mais perigosos do mundo, é Cristiano Ronaldo. Tem um museu do Cristiano Ronaldo. Eu fui lá visitar o museu dele. Tem lojas, tem o hotel do Cristiano Ronaldo, lojas do Cristiano Ronaldo. Toda loja de souvenirs vendem materiais do Cristiano Ronaldo. O homem é um ídolo, é idolatrado. O meu desejo é que os madeirenses adorem a Cristo, porque apesar do dinheiro que o Cristiano Ronaldo tem, que não é pouco, dá para comprar metade de Fortaleza, não pode comprar salvação, nem dele, nem dos seus conterrâneos. Só Cristo pode salvar esse homem e os seus conterrâneos. E todo mundo faz aquela velha pergunta: e aí? Viu Cristiano Ronaldo? Conheceu? Ainda não. Em breve mandarei uma foto. Esperem. Não conhecemos o Cristiano Ronaldo, mas conhecemos o seu Chico. Não é o Cristiano Ronaldo, mas é um madeirense ali, muito simpático, nos abordou na rua, muito comunicativo, diferente dos portugueses do continente, que são mais frios. O madeirense, tem madeirense em todo canto do mundo, na Austrália, aqui no Brasil, na Venezuela, porque foi uma ilha muito pobre por muitos anos. O que aconteceu? Seu Chico nos contou que ele foi morar na África do Sul, trabalhar de pedreiro, porque não tinha emprego ali na década de 80. E esse homem, dialogando, ele diz: eu tenho amigos no Brasil, e um amigo me convidou para ir ao Brasil, e eu não fui. E ele deu a razão: porque os brasileiros iam ver que eu tenho dinheiro e ia me assaltar. Falou para mim e para o Geraldo, com essas palavras. E ele continuou: no Brasil as meninas engravidam muito cedo, tem muita prostituição, metendo pau no Brasil, como muitos gringos fazem, nem todos. E ele fez aquela velha comparação: aqui na Ilha da Madeira é um paraíso. Você dorme de portas abertas, não tem criminalidade. E eu fiquei olhando aquilo, eu aproveitei a ocasião, falei da entrada do pecado, falei da queda do homem. Ele se diz católico, ele disse: eu sou católico, não praticante, há 50 anos eu não vou à igreja, ele disse. Enfim, irmãos, se você pesquisar, você vai ver muitas propagandas sobre o turismo da Ilha da Madeira, não vai ver a realidade. Mas atualmente, a Thalita tem acompanhado o Barra Pesada de lá, o 90, e a gente já sabe de tudo. Com uma semana que eu estava ali, foi preso um traficante. Lá a droga é legalizada. Maconha, cocaína, heroína, haxixe, não pode vender. Agora me explica, pode usar e não pode vender. Então muitos dependentes químicos, o que acontece é que o governo dá uma multa e encaminha o cara a fazer um tratamento, mas não tem prisão para viciados, só para traficantes. E naquele período que eu estava ali foi preso um traficante, eu fui pesquisar, já houve latrocínio na Ilha da Madeira, roubo seguido de morte, já houve homicídio, o pessoal, feminicídio, né? Assassinato, um filho matando a própria mãe. Irmãos, não é o paraíso na terra. Em outubro tinha uns caras brigando de faca. Eu achei que era até aqui na favela da Verdes Mares, né? O pessoal brigando de faca lá na Ilha da Madeira. Agora a gente está conhecendo melhor. Tem tráfico, o que nós vimos ali também, prostituição, moradores de rua também tem. Não é um paraíso. Às vezes, nós brasileiros achamos que é um lugar perfeito, a Europa. O que é que acontece? A população lá é menor. Quer comparar Fortaleza com quase 4 milhões de habitantes? Junta muitos pecadores, vai ter mais maldade, mais pecados. Lá o número é menor, mas o pecado está ali. Não existe esse paraíso. E eu tive uma experiência bem marcante. Eu estava saindo de um supermercado com a minha família. De repente, um cidadão veio em minha direção. Cidadão baixinho assim, ele se aproximou de mim, olhou no meu olho e disse, me dá dinheiro. Irmãos, eu me senti na Praça José de Alencar, sem brincadeira. Eu me senti em Fortaleza, sendo abordado ali. Eu fiquei intimidado, eu olhei para ele e disse, dou não. Ou seja, não existe esse lugar perfeito, o pecado afetou tudo. Os madeirenses precisam do Evangelho. Esse é o prédio da única igreja lá, pastor Zé Carlos, um homem que nos acolheu muito bem. Ele é angolano português, nasceu no Angola, os pais empreendedores vieram para o Brasil e ele casou com uma brasileira. O pastor Zé Carlos é casado com uma brasileira, mora na Ilha da Madeira há 25 anos, quase 25 anos. Nos recebeu muito bem e esse homem, ele é arquiteto, ele é um autodidata, como o pastor Mauro, né? Ele nunca estudou num seminário, mas prega muito bem, é um expositor da palavra. E foi interessante ele compartilhando o chamado dele. Ele disse o seguinte, Ronaldo, eu estava aqui com o pastor Edgar, o nome do americano que trabalhou ali por 36 anos é Edgar. E o pastor Edgar ia se aposentar, a missão chamou ele de volta. E o pastor Zé Carlos me contou que o pastor Edgar o abordou num domingo e disse, eu estou indo embora, vou voltar, a missão está me chamando, você pode ser o pastor no meu lugar? Com essas palavras. Então cuidado, você que é diácono, você pode a qualquer momento ser chamado aí pelo pastor Mauro, pelos pastores, para um compromisso maior. O pastor Zé Carlos assumiu a responsabilidade para cuidar da igreja. Ele é arquiteto, ele trabalha o dia todo, ele prega no domingo e na quarta. A igreja não tem encontro de casais, não tem discipulado, aconselhamento, não tem nada, só tem os cultos. E ele me contou, ele compartilhou que ele é muito limitado, ele não tem tempo para fazer. Ele vem tentando manter o que o missionário americano deixou. Mas é um homem de Deus, e o que me chamou muita atenção, ele disse, Ronaldo, quando você chegar aqui, nem precisa congregar aqui na igreja. Pode pregar o evangelho, pode fazer estudos bíblicos, os madeirenses precisam ouvir o evangelho. Então eu disse para ele, pastor, se a igreja vai assumir um compromisso para me convidar, para me dar a carta convite, eu quero servir aqui na igreja. Então eu me comprometi com ele, para ajudar por um período com discipulado, estudos bíblicos, até porque, como missionário, eu vejo a importância de entender a cultura, entender a cosmovisão do povo. A língua é a mesma, é o português, entre aspas. O português na Madeira é um pouco diferente, o regionalismo. Mas a cultura, os valores, aquilo que é mais importante para o madeirense é diferente do que é mais importante para mim. Então vai ser um período de conhecer a cultura e estudar ali. A carta convite chegou, já dei entrada na documentação, já recebi o meu visto, um visto que é para 120 dias, para eu poder entrar lá em Portugal e da entrada no meu cartão de residência para 2 anos. Eu estou indo com visto D7, de ministro religioso. E lá eu vou dar entrada no documento para minha família. Minha família vai entrar como os meus dependentes, serão meus dependentes. Irmãos, saindo do Timor, eu pedi 2 coisas a Deus. Um lugar com necessidade de obreiros e um lugar com terapias para o Estevão, porque esse foi o motivo, essa foi a razão da nossa saída do Timor. E encontrei uma ilha com um pastor batista. Encontramos, ali na Ilha da Madeira, 3 clínicas para crianças que têm autismo. 2 são associação de pais, são pagas, mas bem limitado. Material humano e também a estrutura física. Encontramos essa boa clínica, a dona muito competente, e o Estevão fez algumas avaliações, e nós percebemos ali a qualidade, semelhante ao que o Estevão tem aqui em Fortaleza. Qual o diferencial? Hoje o Estevão tem 38 horas de terapias. O neuropediatra pediu para ele ser acompanhado em casa. O plano de saúde não queria fornecer ou processar o plano de saúde, nós ganhamos, e ele tem muito acompanhamento. Lá vai ser bem mais limitado, porque é caro. A Ilha da Madeira, como Portugal continental, não tem plano de saúde como o nosso. Lá é coparticipação, é um seguro-saúde. Terapia lá é muito cara. Estamos orando para que o Estevão tenha pelo menos o mínimo 5 terapias por semana, 20 por mês. E ele terá também acompanhamento na escola. Na escola tem também terapias com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Mas, resposta de oração, irmãos. Tudo isso foi o que nós oramos a Deus e colocamos diante do Senhor. Para concluir, finalmente, segundo o censo está defasado, mas a ilha tem 270 mil habitantes. 110 mil vivem no Funchal. Religião, catolicismo, a língua é o português, moeda é o euro, situação espiritual, a tradição católica, ateísmo, secularismo. Como eu disse, só existe uma pequena igreja batista ali na Ilha da Madeira. Louvamos a Deus pela providência do Senhor para essa viagem de reconhecimento de campo, pelas orações dos irmãos, pelo apoio que essa igreja tem nos dado, pelo casal Ismael e Vânia. Irmãos, isso é fora do comum. Esse casal, o Ismael é filho de pastor, ele é do continente, mas a esposa professora, educadora física, foram morar ali na Ilha da Madeira, e eles ajudam na Igreja Batista do Funchal. Esse casal nos emprestaram o apartamento e o carro dele por 26 dias, sem me conhecer. Eu vou conhecer ele agora quinta-feira, sexta-feira que eu vou chegar lá, mas eles disseram: irmão, é a casa do pai, não se preocupe, pode vir, pode ficar no nosso apartamento. Isso não existe, é algo de Deus. É a providência de Deus para que o Evangelho avance ali. E possivelmente eles serão nossos parceiros na plantação de uma nova igreja. Eles têm demonstrado sinais. Louvamos a Deus por toda a pesquisa, escola para os meus filhos, custo de vida, alimentação, combustível. O problema é que minha tabela está defasada. A guerra chegou e a inflação está subindo ali em toda Europa e alcança lá a Ilha da Madeira. Louvamos a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, pela aprovação do nosso visto, as visitas às igrejas. Eu estou há 1 ano e 10 meses no Brasil, eu rodei quase 30 mil quilômetros de carro, 30 mil pelo Nordeste. Para o Norte, eu fui de avião com a minha família, mas nós rodamos muito, de madrugada, e vários, de manhã cedo, Deus nos protegeu, nos livrou de todo acidente. Louvamos a Deus pela compra das passagens. Eu comprei em abril as passagens. Eu estava até falando com o Tarcísio. Irmãos, ano passado, em julho, eu paguei R$11 mil, ida e volta para toda a minha família. Em abril, eu comprei as passagens, eu paguei R$21.600. Dobrou o valor. E a minha passagem é só de ida, porque eu já tenho visto da minha família ir de volta, que o governo exige. Ou seja, dobrou. Eu vendi o meu carro para o meu sogro, eu tenho uma sogra que me ama muito, que é uma bênção, mas eu tenho um sogro também que é gente boa. Comprou meu carro, está pagando, E eu estou usando o carro emprestado do sogro já há 2 meses. Peguei o dinheiro, quase 50% eu comprei as passagens. Mas é isso, é um investimento financeiro e das nossas vidas, né, no ministério. Irmãos, orem, orem pela recuperação da Thalita. Ela fez uma cirurgia mês passado, a recuperação tem sido delicada, ela não está ainda 100%. Orem por ela. O Zadok também fez a circuncisão, a fimose, né? Não porque eu sou judaizante, mas porque o pediatra recomendou e está com 2 semanas só que ele fez essa cirurgia. Orem também pelo Estevão. O Estevão, ele fez a endoscopia e foi diagnosticado que ele tem refluxo. Talvez ele já teve 9 pneumonias, principalmente lá no Timor, ele adoecia muito, talvez por conta do refluxo. E a pediatra disse, a gastro, que ele tem que tomar um remédio de uso diário para tratar, senão é tipo B, pode evoluir para tipo C, caso de cirurgia. Então, crianças com autismo têm outras doenças atreladas. Orem por minha família, nós lutamos com doenças há muitos anos, sempre. Mas sabemos que Deus tem um propósito para tudo. Irmãos, orem para completar o nosso sustento. Quando as pessoas me perguntam, como é que está o sustento? Eu digo, temos e não temos. Por quê? Porque graças a Deus, antes de sair, quando eu saí do Timor, voltei para o Brasil, a maioria das igrejas continuaram a nos apoiar. 10 igrejas pararam e algumas famílias. Porém, foi o suficiente para viver aqui, fazer as viagens. Só que tudo está mais caro na Ilha da Madeira. A tabela que eu fiz ano passado não condiz com a realidade de hoje. O aluguel que eu coloquei foi 600 euros. Nós não encontramos um aluguel de 800, menos de 800. É muito caro. Isso não no Funchal, vizinho, em Santa Cruz, no município vizinho. Porque no Funchal é muito caro. Então, nós temos e não temos, continuamos orando a Deus para ter o necessário para viver ali, para que o Estevão tenha terapias e para que a gente tenha o necessário para comer e fazer o trabalho de Deus. Irmãos, orem pela nossa ida, faltam 4 dias. Graças a Deus, foi um tempo de crescimento, um tempo de transição aqui no Brasil, que Deus nos abençoou muito. Orem pela compra de um carro. O dinheiro que eu tenho, eu não consigo comprar um carro lá, eu estou orando para ter mais recursos para comprar um carro. Orem pelo aluguel de uma casa, como eu disse, está muito difícil. Orem pela nossa instalação. Missionário que vai para longe, não tem como levar os móveis. Graças a Deus, a minha sogra comprou 80% dos meus móveis. O sogro comprou o carro, a sogra comprou os móveis, e eu vendi já quase tudo. Mas saiu da loja, o ano de uso, 50%. O dinheiro que nós temos não dá para montar uma casa lá. E o pedido de oração é que Deus nos dê uma casa mobiliada com os móveis principais. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Se tiver cama, excelente. Porque com o dinheiro que nós vamos ter, não tem quase 50% do que nós precisamos para mobiliar uma casa lá com o básico necessário. Orem pela nossa adaptação, é uma nova cultura, uma nova realidade. Orem por mais obreiros para a Ilha da Madeira. Eu convido aos irmãos a fazer uma visita lá. Estava falando ali com o Tarcísio, que já vendeu passagens para brasileiros tirar férias lá. Lá é muito bonito. É uma ilha linda. O problema são os moradores, que não reconhecem o Criador, que não glorificam o Deus Todo-Poderoso que criou aquela ilha tão maravilhosa, tão agradável. Então, nosso alvo é pregar o Evangelho para que o povo madeirense conheça Cristo. Não só os madeirenses, mas os outros povos que vivem ali. Orem pela salvação dos madeirenses, orem também por plantação de igrejas. Esse é o nosso projeto, é o nosso alvo. Vamos ajudar na Igreja Batista do Funchal, paralelamente, orando, evangelizando, fazendo estudos bíblicos para começar uma igreja com visão missionária que possa crescer e se reproduzir ali para a glória de Deus. Quando isso vai acontecer? Só Deus sabe. Não está nas nossas mãos. O nosso compromisso é ser fiel à pregação do Evangelho ali para os madeirenses. Por último, aí tem contatos, mensalmente eu escrevo um relatório, tem o nosso cartão, eu acho que o irmão vai entregar, o irmão de missões, o nosso cartão de oração. Orem por nós. O desafio é grande, muito grande. Quando eu penso, irmãos, lá no Timor, os timorenses, eles acreditam em tudo. A pedra é um deus para eles. A cana de açúcar era também uma divindade, um ancestral. A montanha, as árvores, eles são animistas. Lá na madeira, eles não acreditam quase em nada. O ateísmo, o secularismo, então, dois opostos. É um desafio muito grande, mas eu creio no poder do Evangelho, o poder transformador da palavra de Deus. Por último, irmãos, eu não estou indo para a Ilha da Madeira em busca de uma vida melhor. Essa não é minha motivação, não é isso que eu pretendo. Eu não estou indo também em busca de terapias para o Estevão. O Estevão tem terapias aqui em Fortaleza, nas melhores clínicas, graças a Deus. O Ceará se destacou na área do autismo, no Norte e Nordeste está aqui, em Fortaleza, e é de uma irmã lá da nossa igreja, uma dessas clínicas. O que acontece, irmãos? O que me motiva é o que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 15. Paulo escreveu uma carta teológica profunda para se apresentar quem ele era e o ministério. Não foi ele que plantou a igreja de Roma, mas ele tinha um alvo, chegar na Península Ibérica. Ele queria chegar na Espanha. Por quê? Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20, ele diz, eu não tenho mais campo de atuação aqui na Ásia Menor. Eu quero chegar lá onde Cristo não está sendo pregado. Lá onde Cristo não está sendo adorado. Então é isso que nos motiva. Orem por nós. Quem tiver alguma pergunta, o meu tempo já acabou, eu vou estar lá na mesa, você pode me procurar. Muito obrigado. A viagem para a Ilha da Madeira vai ser agora, dia 9, quinta-feira. Estamos deixando o Brasil e partindo para o campo para servir o Senhor ali com a pregação. Muito obrigado, irmãos. Ah, o livro eu vou mandar para o pastor Pepe. E ele pode colocar no grupo da igreja, a editora Fiel liberou um e-book. Você pode ler com a consciência tranquila. É gratuito. Muito obrigado.